Energia, por José Goldenberg.
Professor Goldenberg, a água já é usada como fonte de energia renovável há mais de um século. É uma energia relativamente barata e, assim como o carvão e o gás, consegue produzir eletricidade sob demanda. Mas em alguns países, as mudanças climáticas vêm trazendo menos chuvas e, com isso, reservatórios mais vazios. Como o senhor vê essa situação?
Olha, mudanças climáticas têm reduzido chuva em alguns lugares e aumentado chuvas em outros lugares, né? Tem havido inundações homéricas na China e em outros lugares. As mudanças climáticas ainda não produziram resultados dramáticos em que a gente possa estabelecer uma relação de causa e efeito entre o aquecimento global e aquele fenômeno. Por exemplo, quando houve um tornado importante que inundou uma parte de Nova York, né? É claro que os entusiastas para a adoção do Acordo de Paris usaram o argumento de que essa era uma indicação clara de que o aquecimento global tinha causado aquele evento, ou em New Orleans também. Não é verdade, quer dizer, por mais entusiasmo que a gente tenha pelo Acordo de Paris, a ciência não evoluiu a este ponto. Então, relação de causa e efeito não dá para fazer. A coisa mais simples, o fato das calotas polares estarem se derretendo, é algo que a gente pode estabelecer com mais segurança, mas esses eventos que ocorrem localizadamente ainda não chegaram nesse nível de sofisticação. De modo que começar a levantar restrições para a energia elétrica em nome de mudanças climáticas ainda não é correto. E o potencial hidrelétrico dos países mais avançados, sobretudo na Europa e nos Estados Unidos, está quase todo utilizado. Ele já atingiu o limite, ele não pode. Porque todos os aproveitamentos viáveis foram introduzidos. Mas há países onde ele ainda tem futuro. E eu adoto essa posição, que é controvertida, né? De que no Brasil ainda tem potencial utilizável. Há um custo, e o argumento que eu tenho defendido é de que precisa comparar os custos com os benefícios.
No Brasil, por exemplo, a gente tem o plano da usina no Rio Tapajós, que o Greenpeace, por exemplo, é totalmente contra. Então, o senhor acha viável?
Seria olhar em detalhes, né? É como Belo Monte, viu? Que foi objeto de enormes discussões. No fim, Belo Monte acabou sendo construído, provocou um enorme impacto naquele lugar e não tem reservatórios. São coisas que precisam ser pensadas. Agora, o benefício de Belo Monte é reduzido. Por quê? Porque ele tem máquinas capazes de gerar 10 ou 12 gigawatts, como Itaipu, e gera metade, porque durante parte do ano
não tem reservatório,
não tem água. Você diz, pois é, mas Belo Monte teve um impacto muito grande na sociedade local. Teve, mas talvez fosse o caso de ter um pouquinho mais de impacto e ter reservatórios. De modo que há um problema delicado de comparar custos e benefícios. Esse projeto em Tapajós, eu não conheço ele em detalhe, mas há empreendimentos no Amazonas que certamente ainda são viáveis.
O professor José Goldenberg, colunista da Rádio USP, conversou comigo, Márcia Blasques.
Energia, por José Goldenberg.